Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 47 minutos. E agora está na hora de fazer o nosso giro pelo Congresso.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
É, minha gente, o relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o fim da Escala 6x1, deputado Léo Prates, apresentou nesta segunda-feira seu parecer recomendando a redução da jornada de trabalho no país para 40 horas semanais, sem redução salarial e com 2 dias de descanso por semana, um deles preferencialmente aos domingos. Vamos ouvir aí reportagem da Rádio Câmara.
O relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o fim da Escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, apresentou nesta segunda-feira seu parecer recomendando a redução da jornada de trabalho no país para 40 horas semanais, sem redução salarial e com 2 dias de descanso por semana, um deles preferencialmente aos domingos. A medida está prevista em uma proposta de emenda à Constituição que deverá ser votada pelo colegiado na próxima quarta-feira e, em seguida, pelo plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado. Um pedido de vista adiou a votação da PEC na comissão especial nesta segunda-feira. Pela proposta, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, o limite da jornada de trabalho cai para 42 horas semanais, já com repouso remunerado de 2 dias por semana. 12 meses após essa etapa, o limite será fixado definitivamente em 40 horas semanais. O texto é a versão do relator para 2 propostas de emenda à Constituição que previam a redução de jornada de trabalho no país para 36 horas semanais. No parecer, Prates argumenta que a transição para 36 horas semanais deve ser gradual e apoiada por políticas públicas, negociação coletiva e incentivo à produtividade.
Com a implementação progressiva, estamos permitindo que as empresas e setores planejem os investimentos em tecnologia e na reorganização operacional, em vez de recorrerem imediatamente a eventuais cortes de empregos ou repasse dos custos aos consumidores.
A proposta de emenda à Constituição mantém a possibilidade de compensação de horários e de redução de jornada por acordo coletivo, inclusive para regimes diferenciados, como trabalhadores com escalas específicas ou de setores essenciais ou de atividade contínua, de áreas como saúde, segurança, transporte e limpeza urbana. Para pequenos negócios, como MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta prevê regras específicas para reduzir os impactos da mudança, desde que os empregos sejam preservados. Já profissionais com alta qualificação e salário elevado poderão ter mais flexibilidade na jornada. E nos contratos públicos e terceirizados, a redução só valerá após aditivo contratual. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Muito obrigado, Murilo Souza, pelas informações. Minha gente, ainda sobre o fim da escala 6x1, o presidente da Câmara anuncia a transição de um ano para a jornada e quem traz as informações ainda são os repórteres da Rádio Câmara.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC e após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Mota declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Mota também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Muito obrigado, Luiz Gustavo Xavier, pelas informações. Bem, gente, vamos dar um pulo agora no Senado Federal, onde o Senado avalia a restrição de propaganda de bets com foco na saúde mental. Quem traz mais informações para a gente é o Márcio Maturana, vamos ouvir.
Restrição de propaganda de bets em rádio, televisão, uniformes esportivos, eventos culturais, redes sociais, plataformas de streaming e campanhas com influenciadores digitais. Isso é o que prevê um projeto que começou a ser analisado pelo Senado. O texto muda a lei das bets para restringir a publicidade de apostas esportivas e jogos online com foco na saúde mental, proteção do consumidor e da economia familiar. A proproposta tem assinatura de 7 senadores, sendo a primeira Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
É um projeto construído a várias mãos. Eu só tenho a honra de ser a primeira signatária, mas foi construído com especialista, com a participação de parlamentares, Câmara e Senado, um corpo técnico extraordinário, e a gente está preocupado realmente com essa questão da saúde mental por causa do vício nos jogos de apostas.
A iniciativa é da Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, com senadores e deputados. E por isso, outro projeto muito semelhante foi apresentado também na Câmara. O objetivo é que as duas propostas sejam analisadas em paralelo para facilitar uma eventual aprovação em uma das casas. Da Rádio Senado, Márcio Maturana.
Muito obrigado, Maturana, pelas informações. Minha gente, reajuste de professores de educação básica pode ser votada nessa semana. Vamos ouvir a matéria aí do Pedro Pincer.
O Senado pode votar esta semana a medida provisória que prevê o aumento de 5,4% no piso salarial dos professores de educação básica. O texto, que tem análise prevista para terça-feira, fixa o valor de 2026 em R$ 5.130,63. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, pontuou que a proposta busca manter uma atratividade para o profissional do magistério.
É extremamente importante quando nós olhamos para a carreira docente que carece, né, de uma segurança e da atratividade em relação à busca da carreira docente, que infelizmente tem caído ano a ano.
Outro projeto na pauta permite que entidades filantrópicas mantenham incentivos e benefícios tributários, mesmo que não tenham qualificações específicas. A proposta amplia a proteção para alcançar pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que hoje podem ficar fora das exceções previstas na legislação. O texto também busca preservar benefícios ligados ao chamado terceiro setor e dedução do imposto de renda relativo a doações. O objetivo é reverter mudanças já aprovadas em lei, como explica o autor, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná.
Todas as áreas seriam prejudicadas: culturais, recreativas, esportivas, assistenciais, de educação, de saúde. Felizmente, a Receita Federal, em função da pressão de toda a sociedade, teve um entendimento de mudança nesse sentido. Então, isso é importante. Ao mesmo tempo, nós temos que mudar a lei.
Fecham a pauta de terça-feira o projeto que aumenta de 6 meses para 1 ano o prazo para vítimas de violência doméstica e familiar apresentarem queixa contra o agressor e a proposta que prevê ações das escolas para proteger crianças e adolescentes contra abusos. Na quarta, pode ser analisado o texto da Câmara, a proposta que institui incentivos para a inserção de jovens entre 18 e 29 anos no mercado de trabalho. O autor do projeto, senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou que a iniciativa representa uma oportunidade para os jovens iniciarem a sua vida profissional.
Nós sabemos que é um sonho de muitos jovens ingressar no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente também sabe da dificuldade que esses jovens têm de bater a porta dessas empresas e essas portas se abrirem, por uma razão simples, pela falta de experiência profissional.
Ainda estão na pauta de quarta-feira a proposta que cria a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação e o projeto de decreto legislativo que trata da adesão do Brasil às regras internacionais que pagam indenizações mais amplas aos prejudicados por derramamento de óleo no meio ambiente. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. A gente está falando agora do agro. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar nesta terça-feira, dia 26, o projeto que cria uma linha especial de crédito para renegociação de dívidas do agronegócio com o uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta relatada pelo senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, está sendo negociada com a equipe econômica do governo federal. Vamos ouvir aí a matéria completa da Patrícia Oliveira.
Um pacote bilionário de socorro ao setor agropecuário está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto cria uma linha especial de crédito para renegociação de dívidas rurais com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta vem sendo negociada entre o governo federal e o relator da matéria, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan ampliou a ajuda para outros produtores endividados, além daqueles afetados por secas e enchentes. A iniciativa prevê prazo de até 10 anos para pagamento das dívidas com carência de até 2 anos e a criação de um fundo garantidor para operações de crédito rural. O projeto também autoriza o uso de receitas correntes do Fundo Social do Pré-Sal de 2025 e 2026, além do superávit financeiro do fundo, para financiar a nova linha especial de crédito. Para o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a intenção é construir um texto de consenso sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.
Fazer com que de fato chegue essa renegociação para os agricultores, que de fato caiba no bolso do agricultor e que de outro lado a gente mobilize os recursos públicos da maneira mais eficiente possível. Então todo mundo aqui na mesma página.
A possibilidade da edição de uma medida provisória pelo Executivo também foi confirmada pelo senador Renan Calheiros.
Uma medida provisória com critérios de enquadramento, de juros, de carência e de prazo de 10 anos para pagar.
O governo estima um custo de 817 bilhões em 13 anos. Já o relator prevê valor bem menor, em torno de 100 bilhões ao longo de uma década. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Muito obrigado, Patrícia Oliveira, pelas informações. Minha gente, última matéria aqui pra gente, no nosso giro pelo Congresso. O projeto cria, além desse projeto que cria a linha de crédito especial para o setor do agro, comissões votam regras para patinetes elétricos e proteção online para crianças. Acabamos de falar de uma outra matéria em relação, que também tramita no Senado, sobre a questão do vício em jogos que também atinge adolescentes. Então vamos agora tratar com a Marcelina Cunha sobre essa matéria. Vamos ouvir.
A circulação de patinetes elétricos pode ganhar novas regras, entre elas a proibição de transporte de passageiros. A proposta será analisada nesta terça-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O texto também estabelece limites de velocidade, até 6 km por hora em áreas compartilhadas com pedestres e até 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. Também na terça, a Comissão de Segurança Pública analisa uma proposta para responsabilizar empresas por corrupção privada e outra que inclui partidos políticos entre as entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro. E na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, os senadores vão decidir sobre o uso de recursos do Fundo Social para oferecer crédito ao agronegócio. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais analisa uma proposta que prevê alimentação adequada e saudável para pacientes hospitalizados. Para a autora, senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, que é médica, os pacientes internados precisam receber alimentos que ajudem na recuperação.
Os ultraprocessados foram estudados largamente e eles são cientificamente, comprovadamente, oncogênicos. Eles já estão lá para se tratarem e você coloca na alimentação algum alimento que ele tem que ingerir e que vai causar dano à sua saúde.
Na Comissão de Direitos Humanos, os destaques são a proposta que permite que sejam apagadas da internet notícias e informações pessoais que possam constranger ou causar danos psicológicos a crianças e adolescentes e o projeto que restringe publicidade não educativa em jogos online infantis. O autor, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirma que jogos aparentemente inofensivos podem expor crianças a propagandas inadequadas e conteúdos que elas ainda não estão preparadas para receber.
E ali no meio desses jogos, aí entram propagandas, entram coisas que a criança não estava preparada para receber. Tem mais partes boas na internet e nas plataformas do que ruim. Mas esse ruim, quando ele vai, é como se fosse assim, algo contagiante.
E a Comissão de Esporte debate medidas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Muito obrigado, Marcela Cunha, pelas informações. Minha gente, 8 horas e 2 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre uma satisfação enorme estar com vocês. Deixa aqui registrado a minha alegria de estar aqui todos os dias pela manhã. E estaremos de volta a partir de amanhã. 7 horas da manhã com mais Bom Dia Cidade para você. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A versão do relator para duas propostas de emenda à Constituição que previam a redução de jornada de trabalho no país para 36 horas semanais. No parecer, Prates argumenta que a transição para 36 horas semanais deve ser gradual e apoiada por políticas públicas, negociação coletiva e incentivo à produtividade.
Com a implementação progressiva, estamos permitindo que as empresas e setores planejem os investimentos em tecnologia e na reorganização operacional, em vez de recorrerem imediatamente a eventuais cortes de empregos ou repasse dos custos aos consumidores.
A proposta de emenda à Constituição mantém a possibilidade de compensação de horários e de redução de jornada por acordo coletivo, inclusive para regimes diferenciados, como trabalhadores com escalas específicas ou de setores essenciais ou de atividade contínua, de áreas como saúde, segurança, transporte e limpeza urbana. Para pequenos negócios, como MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta prevê regras específicas para reduzir os impactos da mudança, desde que os empregos sejam preservados. Já profissionais com alta qualificação e salário elevado poderão ter mais flexibilidade na jornada. E nos contratos públicos e terceirizados, a redução só valerá após aditivo contratual. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
8 horas e 4 minutos. Continuando ainda neste tema, a nossa produção entrou em contato com o relator da proposta que põe fim à jornada de trabalho 6x1, o deputado Léo Prates, e ele afirmou que o relatório ainda pode ser modificado. A gente, inclusive, tinha agendado uma entrevista com ele hoje. Essa entrevista nós vamos tentar fazer aqui já na próxima quarta-feira, que é o dia em que essa proposta deve ser votada dentro da comissão e daí ela vai para o plenário. Mas o presidente da Câmara, Hugo Motta, também falou sobre esse tema. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a coletiva do deputado Hugo Motta falando do acordo para se chegar a este texto na comissão especial.
O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que o relatório final da proposta de emenda à Constituição, que elimina a escala de trabalho 6x1, terá um ano de transição para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanais.
60 dias após a promulgação da PEC e após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de um ano, não mais do que isso. Dá um tempo para que os setores possam se organizar.
Motta declarou que a redução da jornada de trabalho é um dos 3 pontos que considera inegociáveis na PEC. Os outros 2 seriam o fim da escala 6x1 e a proibição da redução salarial.
Nós partimos do princípio que esses 3 pontos são inegociáveis para a Câmara dos Deputados, são também pontos inegociáveis para o governo e nós temos ampla convergência nessas 3 situações que trazem para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira, uma nova realidade depois da aprovação dessa proposta.
Segundo o presidente da Câmara, o texto está sendo ajustado para regras de servidores públicos, prestadores de serviços para entes públicos e microempreendedores individuais, os MEIs. Hugo Motta também conversou hoje com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o reajuste de valor para microempreendedores individuais, os MEIs, e destacou que Lula está sensível à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
8h06, para que essa proposta do fim da escala 6x1 chegasse até esse ponto de votação na comissão, depois votação no plenário, em seguida, se aprovado, vai para o Senado, houve uma série de debates, inclusive por todo o país. O programa Câmara pelo Brasil visitou várias capitais, discutindo esse tema com as populações locais, e o último encontro foi em Manaus, onde os participantes destacaram as vantagens para o empresariado com o fim da escala 6x1. Quem acompanhou foi a repórter Silvia Munhato.
Os participantes de audiência pública em Manaus sobre o fim da escala 6x1 ressaltaram vantagens para o empresariado com a redução da jornada de trabalho. O relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, sinalizou para medidas de mitigação dos impactos para empresários de menor porte. Léo Prates diz que na regulamentação da emenda constitucional será possível discutir, por exemplo, a possibilidade de um microempreendedor individual poder contratar mais de um funcionário até para que a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais possa ser cumprida por ele. O relator diz que um dos setores potencialmente mais afetados pela redução da jornada seria o de turismo, bares e restaurantes, mas ele afirmou que este também será um dos setores mais beneficiados pela escala com 2 dias de descanso. A audiência pública em Manaus fez parte do programa Câmara pelo Brasil, que busca debater assuntos polêmicos em todo o país. O deputado Saulo Viana, do União do Amazonas, também disse que o empresariado vai ganhar com as mudanças.
A ciência, a experiência internacional e os dados apresentados por especialistas mostram que uma jornada mais equilibrada reduzem acidentes, aumentam a produtividade, melhoram o engajamento, fortalece o vínculo familiar e reduzem os custos indiretos para empresas e para o Estado.
Ana Cristina Rodrigues, da Central dos Trabalhadores do Brasil, lembrou que no passado também foi dito que o país ia quebrar ao implantar o 13º salário.
E o que a história relata é que todo avanço para os trabalhadores não quebra a economia, muito pelo contrário, faz com que a sociedade avance mais e mais.
Mas o representante da Associação Comercial do Estado do Amazonas, Bruno Pinheiro, disse que haverá impactos e pediu transição de 5 anos para as pequenas empresas. Frank Souza, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, defendeu a negociação coletiva sobre a jornada de trabalho. A proposta sobre as mudanças na jornada de trabalho deve ser votada essa semana na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Agora são 8h09. Em Brasília.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais,
Papo de Futuro, com Davi Carneiro.
O Vaticano divulgou nesta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, a primeira encíclica do Papa Leão XIV, intitulada Magnifica Humanitas. O documento aborda os impactos da inteligência artificial na salvaguarda da pessoa humana e propõe uma reflexão profunda sobre os rumos éticos e sociais do avanço tecnológico. Embora o texto tenha sido divulgado oficialmente na segunda, ele foi assinado de forma simbólica no último dia 15 de maio, não por acaso data que marcou o aniversário de 135 anos da encíclica Rerum Novarum, documento histórico do Papa Leão XIII, que tratou dos direitos dos trabalhadores durante a Revolução Industrial. Ao resgatar essa analogia histórica, o atual Papa posicionou a inteligência artificial como força, como uma nova fronteira de transformação do trabalho e das relações sociais. Para analisar a repercussão desse documento, o Papo de Futuro de hoje recebe, mais uma vez, o consultor legislativo da Câmara dos Deputados e titular da coluna, Davi Carneiro. Davi, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Tudo bom?
Davi, vamos, em primeiro lugar, explicar o que é esse documento. O que o Papa diz exatamente?
Então, Mauro, em primeiro lugar, né, uma encíclica da Igreja Católica é uma carta formal, oficial, na qual o Papa se dirige, né, para toda a cristandade, né, e ali aprofundando algum aspecto doutrinário, né, algum aspecto do ensinamento dele. E assim, a Igreja Católica já tem, né, essa tradição, né, como você falou aí, há 135 anos, pelo menos, né, de certas encíclicas tratarem de temas sociais. Não por acaso, né, o próprio Papa Leão XIV, né, ele revelou que escolheu esse nome, dentre outros motivos, por homenagem ao Papa Leão XIII, né, que foi quem inaugurou, digamos assim, né, essa tradição da doutrina social da Igreja Católica, né, quando lá no século XIX ainda, né, escreveu essa carta aí, né, a Rerum Novarum, sobre as coisas novas, tratando dos direitos dos trabalhadores, né, frente à Revolução Industrial. E agora, né, o Papa Leão, ele está chamando a atenção para os impactos da inteligência artificial no mundo contemporâneo. Não é só uma reflexão sobre tecnologia, né, mas sobre os sinais dos tempos, né, como o próprio documento coloca. Então, qual que é o impacto da inteligência artificial nas relações entre os seres humanos, né, entre as pessoas, para a própria dignidade humana, para as relações de trabalho, para o próprio futuro do planeta, né? Então, assim, são muitas reflexões que o documento traz, né? E também críticas muito fortes, né, a certa condução dessas tecnologias no mundo contemporâneo.
Certo. E a partir de agora, qual vai ser o impacto desse documento no debate e na regulamentação da inteligência artificial? Como é que ele pode influenciar esse debate?
Veja, vamos tirar pelo Brasil aqui, né? Quando a gente teve lá atrás, né, a Rerum Novarum, né, outros documentos da Igreja Católica, né, a influência foi tamanha que a gente teve partidos se organizando em torno, né, dessas ideias. A própria legislação trabalhista brasileira, ao contrário do que se imagina, né, ela teve uma influência muito forte da doutrina social da Igreja Católica. E hoje, o Brasil, ele não é mais um país somente católico, né? Hoje o Brasil é um país muito mais evangélico, por exemplo. Cresceu muito o número de pessoas que não professam nenhuma fé, mas a Igreja Católica continua sendo, né, um ator social muito importante. Então, o impacto, né, de toda a manifestação da Igreja, né, ainda mais uma manifestação vinda, né, de uma pessoa, enfim, politicamente tão relevante quanto o Papa, né, continua tendo repercussões claríssimas, ainda mais quando ele se posiciona, né, de uma forma extremamente crítica, né? O que que eu quero dizer, Mauro? Eu vou te dar três exemplos, né? Ele diz o seguinte: olha, não basta a gente regular a inteligência artificial. Não basta a gente controlar os efeitos dela. Porque ela está sendo conduzida por gente muito poderosa e não necessariamente para o bem comum. O que a gente tem que fazer é repensar, inclusive, a condução desse processo. Ele tem que ser conduzido por muito mais gente, muito mais pessoas e grupos e comunidades têm que estar envolvidas nesse processo para a gente saber para onde direcionar essa tecnologia. Então é uma crítica muito forte, por exemplo, aí às Big Techs, né, as chamadas Big Techs. Em segundo lugar, ele diz o seguinte: olha, toda decisão automatizada, né, que mexe com o futuro de muitas pessoas ou com coisas muito importantes da nossa sociedade, elas precisam ser transparentes, em primeiro lugar, e em segundo lugar, elas precisam ser responsabilizáveis. A gente precisa saber, né, de quem cobrar essa decisão. Não basta dizer que foi, né, um algoritmo que gerou, né, determinada decisão. Outra coisa, né, que o Papa fala é o seguinte: olha, quando você gera uma desigualdade de poder muito grande, né, você precisa gerar também alguns mecanismos de equilíbrio. Você precisa, por exemplo, gerar mecanismos de inclusão, outros mecanismos, né, de equidade. Então, você precisa tanto, vamos dizer assim, controlar o poder daqueles que têm mais, né, dos mais poderosos, quanto também, vamos dizer assim, promover, né, as capacidades daqueles que têm menos. Então, esses são alguns aspectos, né, críticos e inclusive propositivos também, né, da encíclica, que com certeza vão ter algum peso, né, no debate público. Veja que, enfim, já há manifestações, né, da Igreja Católica nesse sentido. Essa não é a primeira, né, mas agora eu acho que, enfim, pela voz da autoridade máxima, né, isso ganha um outro peso, né?
Certo. E, Davi, trazendo o tema para a realidade nacional, a publicação dessa carta papal coincide com o andamento de projetos de lei e comissões especiais dedicadas a criar um marco regulatório da inteligência artificial aqui no Brasil. Como esse posicionamento institucional do Vaticano, ele pode repercutir nas bancadas e nas discussões aqui dentro do nosso parlamento?
Então, eu acho que ele é um documento, né? Ele até, enfim, o Papa inclusive trata disso, né? Ele diz o seguinte: olha, a Igreja ela tem o direito e um dever, né, de se manifestar, inclusive para fora, né, das suas
da sua
bolha, né, dos seus muros, né? E então, assim, eu acho que é um documento que, de certa forma, no mínimo, vai servir, né, como uma orientação de um certo grupo da sociedade, né, um grupo importante, né, enfim, sobre princípios, também sobre caminhos possíveis, inclusive sobre repercussões éticas da IA, mas também sobre coisas muito concretas, né? Muito se fala, por exemplo, né, sobre transparência algorítmica, né? E esse é um ponto que o Papa fala bastante, né? Que as decisões, quando elas são centrais, quando elas são importantes, né, elas precisam ser transparentes, né? Então, eu acho que é esse tipo de influência, né, que um documento como esse acaba tendo no debate, né? Ele é um documento orientador. A gente teve outros aí, né? A gente teve a iniciativa aí do secretário-geral da ONU, a gente já teve a Unesco aí com alguns documentos orientadores, né? A OCDE tem os seus documentos, enfim, uma série de organizações, a Unicef, né, no campo do direito da criança e do adolescente. É claro que, assim, né, para quem vem assim, né, do catolicismo, não concordaria com a forma como eu vou colocar aqui, mas num debate laico, né, eu diria assim, que esse documento é mais um documento, né, orientador desse debate, né? E veja, eu acho que ele é um documento, né, que ele vai além da orientação, né, porque ele também ele adentra em certos meandros, né, muito práticos, né, inclusive, né? Por mais que a linguagem seja um pouco genérica, né, ele fala de política industrial, ele fala de política fiscal, né? Então, ele acaba descendo, né, a meandros aí muito, muito concretos. Então, ele vai ficar à disposição, né, do parlamento, né, vai ficar à disposição aí dos governos. Né, é um documento aberto. Né. Aqui a gente tem, né, uma série, né, de discussões, né, de PLs. Né, o PL central, né, onde a gente organiza a discussão, é o PL que veio do Senado, né, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, aqui relatado, né, pelo deputado Agnaldo Ribeiro, E provavelmente aí, nos próximos capítulos, né, dessa história aqui da tramitação no parlamento, a gente vai ouvir falar, seja nos discursos parlamentares, eventualmente, né, nos relatórios, a gente vai ouvir falar aí da influência, né, desse documento no debate público. Acho que é inevitável, né?
E, Davi, pensando nas discussões para o futuro da governança global, qual é o significado que esse posicionamento traz para o debate? Ele propõe uma nova perspectiva sobre o conceito de progresso tecnológico, inclusive, né? Ou ele reafirma princípios já debatidos internacionalmente? É um novo ou é uma retomada do que já existia?
Aí a gente entra numa questão quase filosófica aí, né? Porque a Igreja Católica, né, e a doutrina social da Igreja, tem toda uma tradição, né, de como você pensa o ser humano, né, de como você pensa a sociedade, né? Então, termos como a dignidade humana, o bem comum, né, são repensados nesse documento à luz desses novos desafios, né, da inteligência artificial. Nesse sentido, é uma discussão nova, porque mostra, vamos dizer assim, a visão de uma tradição específica sobre o problema. Mas a gente consegue enxergar nesse mesmo documento, né, uma série de sobreposições, né, no bom sentido, né, e coincidências sobre questões que já estavam sendo alertadas, né, por especialistas de outras áreas, né? Então, mais uma vez, né, eu estou insistindo nesse ponto porque é um ponto que o próprio documento, né, ele vai repetir várias vezes, né? A questão da transparência, a questão da responsabilidade, a questão do direcionamento, né? O Papa fala, por exemplo, né, que a gente não pode tratar a tecnologia como uma coisa irresistível, né? Que a gente simplesmente, quem não pular dentro do barco fica para trás, né? Que a gente precisa discutir, né? Enfim, para onde a gente está indo, né? Qual é a direção que a gente vai seguir. Então, quer dizer, essas são questões que, de certa forma, já foram colocadas, né, também por outras tradições de pensamento. Agora, veja, sobre o futuro, né, eu vou te dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante, né, e muito importante do ponto de vista ético, né, que o documento coloca, que é justamente o papel da inteligência artificial nas questões de defesa e de guerra. O Papa faz uma dura crítica, né, aos sistemas automatizados utilizados nas guerras e clama também por uma regulamentação. Regulamentação não no sentido estritamente burocrático e jurídico, mas também de transformação, né, da própria lógica, né, de como esse tema é pensado, né? Então, para o futuro... se eu tivesse aqui uma bola de cristal, né, Mauro, se você me permite, né, eu diria que esse ponto, por exemplo, né, é um ponto que eu acho que a gente vai ouvir falar bastante aqui, né, nas discussões aí do direito internacional, né. Enfim, esse documento eu acho que ele vai ter uma influência nesse debate, né, no uso desses sistemas automatizados, nos sistemas de defesa e também, né, no direito internacional aí da guerra, né.
Principalmente que a gente está vendo muito hoje em dia, né, nas duas principais guerras, né, da Ucrânia e também a questão do Irã, o uso sistemático, né, dessas tecnologias.
Exatamente. Essa é uma questão que preocupa muito, né, o Papa no documento, né, e que ele clama por uma resolução, né, por um novo olhar, né, sobre esse problema. E eu acho que isso vai ter, sim, repercussões, né, até do ponto de vista aí, né, de um novo arranjo político e jurídico, né. Claro, né, o mundo mudou, é um mundo muito mais complexo, né, do que antes. Essa não é uma influência, vamos dizer assim, determinante, mas continua sendo, né, um documento muito importante aí que certamente vai figurar nos debates públicos, né? E é por isso que a gente está trazendo aqui no Papo de Futuro.
Né? Exatamente, esse debate sobre os limites éticos, né, e de governança da inteligência artificial são um dos temas centrais hoje da nossa política contemporânea, né? E, bom, nós conversamos aqui sobre as repercussões da nova encíclica papal, recém-divulgada, com o consultor legislativo, o consultor Davi Carneiro. Davi, agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez e a gente espera você na próxima semana.
Obrigado, Mauro.
Agora são 8 horas e 21 minutos. A proibição de BPA em produtos infantis foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e já pode virar lei. Entenda com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe a comercialização e a oferta gratuita de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham a substância bisfenol A em sua composição. O texto já foi aprovado pelo Senado e altera a lei que trata da regulamentação de produtos destinados a lactantes e crianças de primeira infância. O bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto químico utilizado na fabricação de plásticos resistentes, comuns em recipientes e utensílios do dia a dia. Em contato com alimentos e bebidas muito quentes, esses produtos podem liberar o BPA, que é cancerígeno, trazendo possíveis riscos à saúde, especialmente de bebês e crianças pequenas. O relator nas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, destacou que o projeto adota uma medida preventiva de proteção à saúde infantil, especialmente diante da vulnerabilidade de bebês e crianças pequenas à exposição a substâncias químicas.
O objetivo desse projeto é proteger principalmente os bebês e as crianças pequenas de substâncias que possam representar riscos à saúde. Ela reforça uma postura preventiva, especialmente em produtos utilizados diretamente na alimentação e no desenvolvimento infantil. É uma medida de cuidado com a primeira infância e de segurança para as famílias brasileiras.
Durante a discussão, o relator também ressaltou que a proposta acompanha normas sanitárias já adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e por órgãos reguladores em outros países, que vem estabelecendo limites ou restrições ao uso do bisfenol A em produtos infantis.
O projeto ajuda a fortalecer regras sanitárias e incentiva a indústria a investir em materiais cada vez mais seguros. Por isso, vários órgãos reguladores passaram a discutir limites e restrições para o uso dessa substância em produtos infantis. Então, esse projeto, ele fortalece essa proteção e dá mais segurança jurídica e sanitária para a população.
Durante a votação, as comissões rejeitaram outras 6 propostas analisadas em conjunto, que previam restrições mais amplas ao uso do BPA e de outras substâncias químicas. A avaliação foi de que regras mais detalhadas sobre fiscalização e regulamentação devem ser definidas pelo Poder Executivo, por meio de órgãos técnicos como a Anvisa. Dessa forma, como a Câmara aprovou o texto do Senado sem mudanças, a proposta poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
8 horas e 26 minutos e a Câmara aprovou um exame de habilitação para médicos veterinários. A repórter Júlia Lopes explica como deve funcionar.
Estudantes de medicina veterinária poderão ter que passar por um exame de habilitação específico para exercer a profissão. A medida está prevista no projeto de lei dos deputados Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, e Felipe Beccari, do União de São Paulo, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na prática, o exame deverá ser obrigatório para estudantes formados no Brasil e também para graduados no exterior que conseguirem a revalidação do diploma no país. A regra passará a valer 5 anos após a publicação da futura lei. O texto estabelece ainda que caberá ao Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamentar o exame de habilitação. O relator da proposta na comissão, deputado Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, disse que o exame atende aos critérios previstos na legislação para esse tipo de exigência profissional.
A exigência está prevista em lei formal, atendendo à reserva legal. Segundo, o exame constitui mecanismo legítimo de aferição da capacitação técnica mínima, especialmente em atividade que pode afetar direitos de terceiros. Não há violação à liberdade profissional, pois esta não é absoluta. A delegação à OAB para regulamentar o exame é válida, por se tratar de detalhamento técnico. E quinto, a medida é proporcional e voltada à proteção de interesse público.
Para o deputado Marcelo Queiroz, um dos autores do projeto, o exame deverá contribuir para assegurar a qualidade dos cursos e garantir a capacitação dos médicos veterinários. Levantamento no cadastro do Ministério da Educação aponta que o Brasil tinha em 2022 cerca de 536 cursos de medicina veterinária em atividade. No início de 2025, já eram aproximadamente 580 cursos autorizados, somando mais de 87 mil vagas anuais. Atualmente, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o país possui mais de 200 mil médicos veterinários registrados, com cerca de 166 mil profissionais em atuação efetiva. A proposta que cria o exame de habilitação para graduados em medicina veterinária segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
8 horas e 29 minutos, a regulamentação do sistema de livre passagem e pedágio, conhecido também como Free Flow, é destaque de audiência pública hoje à tarde na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O modelo começou a operar no Brasil em março de 2023 e o primeiro pedágio foi instalado na rodovia Rio-Santos. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ideia do novo sistema era dar mais agilidade e fluidez ao fluxo das pessoas. Mas, na verdade, está provocando várias reclamações de usuários. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que pediu esse debate, que vai ser realizado hoje, já está aqui ao nosso lado para repercutir o assunto. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui hoje para discutirmos um tema tão importante.
Isso. Obrigado, Mauro, mais uma vez, a oportunidade aqui de estar na Rádio Câmara, né, o sistema de comunicação da Câmara, que sempre dá as melhores informações. Eu posso ter certeza, afirmo com certeza absoluta. Eu costumo dizer, e falei isso outras vezes, gosto sempre de reafirmar, aqui a notícia é totalmente imparcial, que todos os lados estão presentes.
Tem que ouvir os dois lados.
Exatamente.
Né? Com 513 deputados. Deputado, o governo federal suspendeu em abril mais de 3 milhões e meio de multas do Free Flow, né? Qual o impacto dessa decisão? E há uma discussão agora, é a questão da devolução das multas, né? Como é que fica essa devolução?
Então, Mauro, nós estamos fazendo essa audiência pública e nós estamos alertando ao governo, ao sistema de transporte, desde 2023, quando foi instalado o sistema do Free Flow, o pedágio eletrônico, na rodovia Rio-Santos, caminho do Rio até Paraty. Foram instalados três pedágios, três sistemas eletrônicos, né, três Free Flows, naquela rodovia, durante um período sem esclarecimento, uma rodovia que nunca tinha sido cobrança de pedágio. Ali, só naquele trecho, em 2023 para 2024, gerou quase 1 milhão de multas. Agora, nesse momento, se você for fazer o somatório de todas que já foram feitas, nós estamos próximos a 1,5 milhão de multas, só nesse trecho ali do Rio de Janeiro. 3 milhões são no Brasil todo. Então, você imagina que o fluxo, né, que deve ter acontecido, e eu tenho alertado. O que acontece agora com essa decisão do governo, com o sistema que ele aprovou, a resolução, as multas estão suspensas. Vamos deixar claro aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, não é uma revogação automática, né? A pessoa precisa identificar a multa, ver se ela já pagou o pedágio, se o pedágio já foi depositado lá para a concessionária, que essa é a condição para a suspensão da multa, o cancelamento da multa e também o cancelamento da pontuação. Então, é necessário, não é uma anistia automática, é necessário a identificação do pagamento do pedágio. Até nisso fica bem claro a decisão do governo. Então, as pessoas terão até 16 de novembro para fazer esse pagamento. E as concessionárias, tem mais, eu acho que tem 100 dias, eu acho que vai até outubro, até setembro, outubro, para poder fazer as adequações tecnológicas. Ou seja, o que era para ser um grande avanço da tecnologia, e isso é natural, isso acabou sendo um encargo para o usuário, que obviamente não é isso que nós desejamos, né? A praça física realmente ela tem um ônus e também tem uma dificuldade de fluxo, mas não pode gerar uma dificuldade enorme como aconteceu. E o fato é do enquadramento dessa autuação, dessa multa, dessa infração. O enquadramento foi evasão de pedágio. Como é que eu vou evadir alguma coisa que eu não sei nem se o pedágio existiu ou não? Como é que se daria isso? Eu acho que esse enquadramento também está sendo objeto de manifestação e de entendimento junto com os órgãos, a ANTT e o Ministério dos Transportes.
Certo. Outra questão é a questão das multas, né? Do pagamento do pedágio. Quem não tem
aquele tag,
aquele dispositivo, ele tem que entrar, primeiro identificar que ele passou por um Free Flow, aí ele tem que entrar no sistema para fazer o pagamento, senão ele, como vinha sendo feito até agora, ele é multado. O que a comissão pode fazer para ajustar isso? Porque o encargo ficou todo para o consumidor, então, e nada para a empresa.
Essa foi a pergunta que eu fiz lá em 2000, final de 23 e 24, o ano todo. Nós aprovamos um projeto de lei também aqui, caminhamos um projeto de lei em 2024, fizemos modificação, mas o governo antecipadamente fez esse cancelamento. Porque essa é a principal pergunta. Como que eu vou descobrir? Eu saio aqui de Brasília, vou até o Rio Grande do Sul, passo em 20 pedágios eletrônicos. Eu vou ter que entrar em 20 concessionárias, 20 sites para poder pagar. Então, não tem lógica você, ao invés de dar um facilitador, criar uma dificuldade. E não pode obrigar os proprietários de veículos terem tag. Tag é um facilitador. Eu não tenho tag, então eu não tenho... Eu tenho esse facilitador, mas é uma opção minha, eu pago mensalmente para poder utilizar. Agora, você não pode criar mais um ônus para esse usuário. Então, o que está acontecendo nessas discussões, especialmente com a Senatran? Nós temos a carteira digital de trânsito, né? A CNH digital, que já é um grande avanço. Nós temos todos os veículos identificados através das suas placas. Nós temos sistemas hoje que leem placas, e é esse sistema que... Então, se já é assim, vamos fazer a comunicação direta ao proprietário, ao condutor do veículo, que ele receba uma notificação para fazer o pagamento. Porque um outro caso muito grave também que está acontecendo, Mauro, é sites falsos, sites que as pessoas estão indo lá, pague aqui o seu pedágio. Aí ele vai lá, paga o pedágio, e aquilo ali é um site falso, um site captura, né? um hacker vai lá, capta os dados da pessoa, pega o pagamento e pronto, não é site oficial. Como é que a pessoa diferencia o que é um site oficial da concessionária, o que é um site que está sendo chamado, que foi montado para isso? Então, você imagina o volume de pessoas passando nesse pedágio, tendo que parar, acessar, baixar no sistema. Então, ora, hoje nós estamos em pleno século XXI, você tem tecnologia, o governo federal tem tecnologia, tem a carteira nacional, a CNH digital, tem todas as informações dos veículos. Então, façam desse um sistema integrado. As concessionárias têm que sentar, e é isso que está acontecendo, junto com o governo, e achar uma fórmula racional para poder fazer essa cobrança. E não a pessoa que viaja ter que ficar preocupada em quantos pedágios ela passou. Imagina, eu faço a seguinte situação, imagina uma pessoa saiu daqui, foi para o Rio Grande do Sul, passou em 20 pedágios. À noite, com chuva, o pedágio eletrônico é um portal, né? O Flip Flow é um portal. Você não sabe diferenciar se aquilo é um portal ou se é um radar, um redutor de velocidade. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai parar? Como é que ele vai identificar? Ou seja, o que era para ser um facilitador se tornou uma situação de grande dificuldade. É isso que nós temos que vencer, é isso que nós queremos discutir aqui na Comissão de Viação e Transportes. E efetivamente, né, nós queremos duas coisas. Na realidade, o passivo, né, como é que vão ser devolvidas essas multas que foram pagas depois que for pago o pedágio, a suspensão, né, a retirada da pontuação. E também vamos querer saber sobre a questão da modicidade tarifária. O FliFlow foi criado para dar justiça tarifária, ou seja, modicidade. Justiça tarifária, quem circulou menos, paga menos. Quem circulou mais, vai pagar a tarifa cheia. Então, isso é importantíssimo. Já que o sistema é eletrônico, nós com tecnologia, nós temos que colocar essa discussão em voga, porque... É esse momento, nesses próximos aí 100 dias ou 90 dias que sejam, nós estamos discutindo um aparato para poder consolidar o processo tecnológico. Eu sou favorável à tecnologia, sou apoiador da tecnologia, mas a tecnologia não pode vir para atrapalhar a vida das pessoas.
Deputado Lugar, é interessante porque eu não passei por nenhum free flow dos últimos tempos. Toda semana na minha caixa de e-mail tem...
Pague pedágio.
Pague pedágio.
Então,
falso, assim, uma coisa muito disseminada.
Captura.
Muito comum. Captura. Agora, houve precipitação na implantação desse sistema no Brasil, na sua opinião?
Eu não acho que houve precipitação. Houve falta de informação. Né? Primeiro, Mauro, você tem que colocar um pedágio desse, um FliFlow, onde tem grande circulação e as pessoas já sabem que tem pedágio. Ou seja, ali existe um facilitador. Falou, aqui tinha pedágio, agora o pedágio eletrônico. Você vai receber, ou você vai baixar, ou você vai comunicar. Eu vou dar um exemplo do meu estado, do estado do Rio de Janeiro. A Ponte Rio-Niterói é um ambiente que congestiona, é uma área que, de pedágio ali dentro da ponte que não tem área de escape. Então, se você instalasse um pedágio eletrônico, e é natural que isso vá ocorrer, ótimo, todo mundo sabe que sempre teve pedágio, agora o pedágio eletrônico, ela vai dar o jeito, vai buscar saber como é que ela vai pagar. Agora, você instala numa região que nunca teve pedágio, que não faz a divulgação devida, que não explicou, mesmo que o pedágio eletrônico, né, o sistema, tenha sido aprovado em lei aqui para a gente em 2021, o esclarecimento não foi feito. Então, não houve precipitação, eu acho que houve má informação, e aí essa má informação que a gente vem denunciando aí ao longo desses últimos 2 anos, ou praticamente 3 anos, denunciando, falando vocês estão errados, aí teve que eclodir exatamente com essa decisão de suspensão. E é um prejuízo para o sistema, eu entendo que também é um prejuízo para o sistema, que demorou muito, é um prejuízo também para as concessionárias e também para o usuário, né, que teve um transtorno, tem que repagar, agora dividir. Imagina as pessoas que tiveram a pontuação, a carteira suspensa, como é que eu faço? A pessoa já foi carteira suspensa, como é que ela vai ser? Vai ser indenizada porque ela teve essas multas? Eu teve um caso lá no Rio que ele teve 49 passagens e todas elas viraram multas, porque eram 15 dias. Aí o governo ampliou para 30 dias. Não é questão de 15 dias ou 30 dias de pagar, é comunicação. E essa comunicação foi muito falha.
E onde o Free Flow já está no Brasil?
Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Esses estados já estão em cancelas de Free Flow instalado. Cancelas não, sistema Free Flow instalado, alguns ainda estão em operação. As maiores autuações foram exatamente nos dois estados onde nós tivemos o início dessa operação, que foi no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Foram os dois estados ali, os dois estados desses 3 milhões de multas, eles equivalem aí a 2 milhões e meio de multas, mais ou menos, só no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Nos outros estados, São Paulo e Minas, eles estão operando, está havendo mais esclarecimento, acho que o aprendizado valeu, porque isso foi desse ano para cá, final do ano de 25, agora início de 26. E o sistema não está proibido de ser instalado, tem que ser de forma a esclarecer o cidadão. E tem acontecido muito, né, em várias outras rodovias. A intenção é ampliar. Agora, só pode ampliar se nós resolvemos essa situação ao usuário. Não pode haver ônus, tem que haver facilitação. Vamos lá, tecnologia foi feita para ser usada em favor do cidadão, em favor do processo. É óbvio que não pode só beneficiar aqueles que fazem a arrecadação. Então, vamos deixar claro, nós não queremos prejuízo para ninguém. Nós queremos justiça tarifária, modicidade tarifária, e que a tecnologia sirva ao cidadão e possa ele pagar a tarifa justa. Para isso foi criado e foi internalizado esse sistema de tecnologia chamado Free Flow ou pedágio eletrônico.
Tá, vamos falar um pouquinho do lado bom. Qual o lado bom dessa tecnologia quando ela é executada de modo apropriado, com informação? O que ela traz de benefícios?
Benefício, vamos lá, você imagina, vou repetir o exemplo da ponte ou da descida lá do Guarujá, em São Paulo, que você tem aquelas filas enormes no pedágio. Obviamente, o pedágio eletrônico você não tem fila, é passagem, por isso que a gente chama passagem livre. Então, o grande avanço é não formar filas em cabines físicas. Então, essa é uma lógica. Isso é natural que isso aconteça, que as pessoas resolvam que isso acho que é o maior avanço. E também, hoje, você ter o sistema hoje de tecnologia, a mensuração da carteira digital, dos documentos digitais do veículo, poder ser avançar e você ser comunicado. Nos canais oficiais tem que haver um entendimento entre a NTT, o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, e as concessionárias, aí a utilização desse banco de dados para fins específicos dessa cobrança. Imagina, eu passei no pedágio, eu recebo um WhatsApp, eu recebo uma comunicação na minha carteira digital ou no gov.br. Aí sim, em caráter oficial. Agora, porque senão vai acontecer o que nós já falamos aqui, receber milhares de cobranças, pedágio eletrônico, paga o seu pedágio eletrônico, e normalmente essas cobranças, esses chamados são falsos.
Deputado Hugo Leal, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, o senhor falou da questão do pagamento das multas, né? Que o usuário tem que entrar no site. Existe uma ideia, não sei o quanto ela está prosperando, mas de haver em todos esses free flows, haver uma praça física ali para quem não
quiser. Né? Exatamente.
Isso é uma possibilidade.
É uma possibilidade, a gente tem discutido isso. Exatamente. Você sabe que nos Estados Unidos, né, a maior parte do sistema lá de rodovias tem o pedágio eletrônico. Perfeito. A maior parte dos carros tem tag e tal. É uma... Agora, todas as praças, todas, obrigatoriamente, vão ter que ter, tem lá uma praça, uma cabine física para essa alternativa. Eu não quero pagar. Eu quero pagar na cabine física. Você tem que deixar pelo menos uma alternativa. Eu acho que isso é uma lógica muito... E aí ajuda, inclusive, na divulgação para chamar a atenção desse usuário. Ó, estou passando aqui para um pedágio, tem uma cabine física aqui, eu estou imaginando